E o assunto é política, começa agora. Diniz está aqui no estúdio da CBN, inclusive essa conversa com o Diniz, transmitida pela live. Você pode acessar facebook.com/radiocbnmaringá e ver aí o Diniz batendo papo com a gente sobre vários temas. Diniz, eu queria começar um pouquinho falando sobre a MUSEP. Está tendo um encontro dos municípios aí para discutir um consórcio de segurança. É isso, Diniz?
Exatamente. Nesse momento, os prefeitos da região estão reunidos lá na sede do CISA-MUSEP, fica ali perto do Hospital Municipal, a sede nova, e eles estão debatendo. Essa proposta será colocada agora aos prefeitos pelo prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Ele vai propor definitivamente a fundação do Consórcio Intermunicipal de Segurança da nossa região. Portanto, aquela ideia que a CBN até anunciou em primeira mão desse consórcio intermunicipal, que o prefeito anunciou recentemente numa entrevista coletiva, ele quer mesmo tirar do papel. Então vai apresentar aos prefeitos isso hoje, para que comece então, sejam iniciadas as tratativas para a criação de um consórcio intermunicipal de segurança. Eu acho isso excelente, porque se tem uma área que realmente precisa de investimentos, precisa de atenção, é a segurança.
É uma segurança com estratégia de vários municípios, né? Aquela coisa fechada num município ou no outro, né?
O que acontece é que a segurança de Maringá, ela não é só a segurança de Maringá, né? Não existe uma divisão entre os municípios. Se formos pensar, por exemplo, Sarandi, Paissandu e, enfim, outros municípios, há uma interligação em relação às ações que têm que ser feitas para melhorar a segurança. Então, esse consórcio realmente é uma ideia excelente e vamos torcer para que logo ele saia do papel. Lembrando que o consórcio intermunicipal de saúde, CISA-MUSEP, deu muito certo. Ele tem hoje tempo já, mais de 10 anos de atuação, dando muito certo. O PRO-MUSEP, que é o consórcio de gestão, vem também vindo muito bem, inclusive sendo responsável pelo SAMU regional. Então o pessoal vem fazendo, mandando bem nas questões de consórcios. Vamos torcer para que esse da saúde seja também muito bom.
Ele tem aqueles começos meio árduos, difíceis, né? Como foi o consórcio de saúde, mas depois acaba se resolvendo.
O consórcio de saúde foi uma surpresa, de fato, porque os desafios eram muito grandes. Mas finalmente, em pouco tempo, realmente começou a dar muitos resultados.
Agora eu vou falar de legislação eleitoral. A gente tem aí várias pessoas, vereadores querem ser candidatos a deputado estadual, federal, tem muita gente querendo se candidatar. Só que você colocou aqui um dado interessante, né? Inclusive uma coisa que você descobriu agora numa conversa aí com uma determinada pessoa, com um advogado, inclusive, né? Que é especialista
nessa área. Uma pessoa me falou
ontem. Que tem gente aí que está tendo dificuldade.
E aí eu confirmei com o Anderson Alarcão.
E aí, como é que é essa história?
O que acontece é o seguinte, a gente fica aqui falando de janela, 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 e agora está em plena janela. Inclusive 15 deputados federais já trocaram de partido.
É isso, aquela janela de mudança de partido.
Aí fica aquela coisa, quem é candidato, às vezes, está arrumando um partido melhor, mais adequado aos seus projetos políticos. O que que acontece? Deputados estaduais trocando de partido, deputados federais trocando de partido e a janela. E vereadores também anunciando que estão vendo partidos, inclusive até a gente fala naturalmente isso aqui, falamos várias vezes.
Exatamente.
E até de alguns, né, vereadores. Ocorre que a Lei 13.165 de 2015, que está em vigor, ela determina o seguinte, que a janela é válida para aquele detentor de mandato que está no final do seu mandato, ou seja, ele pode trocar no ano em que ocorrerá a eleição, ou seja, já no fim do seu mandato.
No caso do deputado estadual, exatamente, deputado federal, tudo bem.
Mas isso exclui o vereador. Então, essa é uma coisa realmente importante, porque nós aqui em Maringá mesmo temos pelo menos dois vereadores tentando uma troca de partido. O Homero Marques, temos falado aqui até de algumas reuniões dele em alguns diretórios de partido, tem um problema a resolver com o PV, ele tenta se desligar do partido por via judicial justamente para não perder o mandato, e o vereador do Carmo, que está no PR e tenta algum outro partido, até há uma indicação de PSL, porém, se ele fizer essa mudança, corre risco, segundo fiquei sabendo ontem, ou confirmei ontem. Ou seja, mesmo que o seu partido PR não peça a vaga, o suplente pode pedir. Uhum. Aí é muito difícil, porque ele pode até ter um acordo com o PR para essa mudança, Porém, o seu suplente pode tranquilamente chegar na Justiça Eleitoral e dizer, olha, essa vaga é minha, porque o companheiro trocou de partido. Então, é uma situação que atinge não só os vereadores de Maringá, mas todos os vereadores do Brasil inteiro.
Bem rápido, Diniz, eu estava comentando sobre essa questão da janela, colocou dois casos de Maringá, de vereadores que têm intenção de mudar de partido. Eu queria voltar um pouquinho na questão do Homero Marquesi, porque tem uma questão judicial aí nessa história, né?
Tem.
Ele está pedindo na justiça a saída do partido, tem uma série de questões que podem ser ou não decididas.
Ele alega.
Vou fazer o discurso do terrorismo aqui. Nessa questão de quem é que fica com a vaga de vereador, no caso do Homero, também é mais complicado ainda? Porque se ele for mudar de partido, de repente se candidatar e for eleito a deputado...
A mudança, pura e simplesmente, pelo que eu percebi, né, lendo a lei, e também o Anderson Larcon, que estava em Brasília ontem, me mandou um áudio me explicando claramente isso. Não é possível. É quase certo que perde o mandato, se fizer a troca. Então isso é uma coisa que eu realmente não estava prestando atenção, porque você fica falando do jogo político como um todo. E como a informação é de mudança e vem do vereador, você termina embarcando naquilo lá. E eu também estava embarcado nessa falha. Não tinha realmente percebido esse detalhe da legislação. Então é muito importante que os vereadores prestem muita atenção nisso. Agora, esse caso específico do Homero Marquesi, existe uma comissão processante aberta contra ele na Câmara Municipal. O pedido da comissão processante é o Partido Verde, o seu partido. Portanto, é uma situação bem complicada. E ele pediu na justiça a desfiliação, para que então, sendo autorizado, ele não perca o mandato.
Agora vamos mudar um pouco de assunto. Eu vou fazer uma pulada aqui na nossa... Nós já tínhamos combinado uma coisa, Diniz, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Tecpar. Tem recursos e investimentos na cidade, inclusive com a presença do governador aqui, né?
Hoje é um dia importante aí para Maringá, viu? Sem dúvida nenhuma. Vem o prefeito Ulisses Maia, recebe hoje o governador, recebe o ministro Ricardo Barros e a vice-governadora Cida Borghetti. O que é importante são 82 milhões para aquela obra do Centro de Desenvolvimento e Produção de medicamentos biológicos do Tecpar, e esses recursos são do Ministério da Saúde. Então vai haver hoje essa assinatura, vai ser às 15 horas lá na ASSIM, a assinatura
termo de compromisso, né? Acho que é o termo de compromisso que eles vão assinar, não é isso?
Eles vão assinar já um repasse
de recursos. Repasse de recursos, então não vai ser mais nem termo de compromisso, é o recurso mesmo que vai ser repassado.
Exatamente, e vem já para ver o repasse dos recursos.
Uhum. Então significa que esse dinheiro entrando você tem, e isso é uma coisa interessante, né? O desenvolvimento de um centro tecnológico em Maringá, que vai captar não só mão de obra qualificada, investimento para a cidade, é dar um outro panorama econômico para a cidade.
Essa luta é uma luta muito importante, que já vem aí de alguns anos, desde que foi planejada a cidade industrial, e a ideia, inclusive, da cidade industrial é de tecnologia, e o Tecpar é tipo o convidado inicial para esse projeto, porque coloca Maringá no mapa da tecnologia em medicamentos. O Paraná já está, porque o Tecpar tem unidades em Curitiba e Ponta Grossa, e agora ficará com uma terceira unidade aqui em Maringá. Isso baliza e coloca Maringá numa situação excelente em relação à tecnologia de medicamentos.
Então significa que a gente vai ter mais um braço econômico importante da cidade se desenvolvendo.
Eu acho que
no Master Plan, a saúde já é uma referência, um dos pilares.
Com sem dúvida.
E com esses investimentos, mais
ainda. Isso é espetacular. Realmente é um dia importante para Maringá. Tomara que essa obra seja acelerada e que isso comece logo e que surta os seus efeitos aí na economia da cidade.
Para fechar a sua conversa, na sua coluna no Diário Ideias e Fatos, você falou sobre a visita do ministro das cidades, que parece que foi cancelada.
Foi cancelada. Recebi a informação ontem, publiquei na coluna lá no Diário Ideias e Fatos e recebi à noite um cancelamento. Houve um problema com a agenda do ministro e ele não vem. Nós vamos ficar atentos aqui e vamos passar quando a próxima data em que ele virá.
Agora vou falar de política de novo, só um pouquinho. Você colocou aqui de que nós tivemos um encontro entre Ratinho Júnior e Álvaro Dias, senador, que é possível candidato a presidente.
Quer dizer, esse foi bom. Realmente eu tinha já essa informação, terminei passando, eu até ontem deveria ter falado que aconteceria essa conversa, não é uma conversa importante, e aconteceu ontem à tarde. Então, foi lá em Brasília. As coisas
e os Bardias foi pauta, o irmão do Álvaro?
Olha, como é que é isso? Eu acho o
seguinte, porque o Ratinho Júnior também é apontado como candidato ao governo do estado,
né? O Osmar também. Eu até achei interessante o Facebook do Ratinho, eu dei uma olhada lá, estava bem assim, tratamos de assuntos de interesse do Paraná e do país. Muito legal. É claro que eles devem ter conversado sobre o Osmar, né? E sobre o Osmar, olha, tem uma dica aí para os ouvintes. Me falaram ontem, e a fonte é boa, que o Osmar decide seu futuro político na próxima terça-feira. E nessa terça-feira, na próxima, ele tem uma reunião com a presidente do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Será?
Que ele vai para o partido do irmão?
Será que Podemos?
Podemos, será? E aí o que é interessante é que daí ele já vai resolver o problema dele, que ele já, vocês mesmos já colocado aqui, que ele não vai
eu acho que ele não num palanque contrário ao irmão. Hoje.
E agora, uma coisa que eu queria te perguntar. Sim. O Ratinho Júnior é apontado como candidato ao governo do estado, também apontado para o Senado. Osmar Dias, a mesma coisa, se fala para o governo, para o Senado. Será que essa conversa com o Álvaro, até Ratinho para no Podemos e faz um acordo aí bem amplo ou não?
Isso eu não acredito, porque a situação do Ratinho em relação ao PSD é lógico, ele é presidente do partido,
não sairia tão fácil.
Ele é praticamente assim, um fundador, uma pessoa que foi em primeira hora para o partido. Então não creio que haverá essa mudança de forma nenhuma.
Mas uma aliança...
E até não, nem seria bom, é importante no conjunto dos partidos que se mantenham controles diferentes para que possa haver, então...
Mas uma aliança fecha, uma aliança fecha entre eles.
Olha, eu acho que vai... é aquilo que eu já falei. Até o dia 7 de abril a gente fica sabendo quem deixa os governos, quem se desincompatibiliza, quem está em cargos do executivo. Porque, por exemplo, quem está no legislativo não precisa fazer isso. Então, o que que vai? Dia 7 a gente fica sabendo, mas depois nós só vamos ficar sabendo no final de julho e começo de agosto como que vão ficar as coligações. Com certeza vai acontecer muita coisa e muita conversa. Como se vê, eles conversam bem, né? Não tem
bastante,
dificuldade.
Né? Exatamente. Agora, resta saber o que vai resultar disso de fato depois, né?
Ah, com certeza a coisa vai ocorrer nisso que você falou, o governo, o Senado...
Cenas dos próximos capítulos.
Ah, isso, aliás, nós vamos falar muito
aqui. Exatamente. Diniz, um bom final de semana para você, voltamos na segunda-feira.
É, agora 14h20.
E aí você aqui, volta.
Sim. Qualquer momento aí CBN tem alguma
Maringá.
Informação importante.
O Diniz tem essa conversa no CBN Maringá, segunda edição. Você pode voltar a ouvir essa conversa com o Diniz. E eu volto a falar com o Diniz no estúdio na segunda-feira. Diniz.
9h40.
Até mais.
Até mais.